transmissão da 81ª reunião ordinária desta terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, no YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossos canais oficiais, @ Câmara Divinópolis, e confira também as ações dos vereadores. Para a Tribuna Livre, o cidadão Ricardo Lúcio de Andrade falará sobre a liderança comunitária e politicagem. Na ordem do dia, 4 proposições de lei que tramitam na Casa constam para apreciação dos vereadores. E para início dos trabalhos, eu passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 19 de dezembro de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus e a cara aberta os trabalhos da 81ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Ney Burg que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Uma boa tarde a todos. A palavra de Deus hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7. Não julgais para não ser julgado, porque com o juízo com que julgaste será julgado, e com a medida com que tivesses medido, vos medirás. Palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, capítulo 2. Dos direitos sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição.
Obrigado ao vereador Ney Burg, que hoje está completando mais um ano de vida, e à vereadora Ana Paula do Quintino. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Voltando então, coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário, José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, o senhor Ricardo Lúcio de Andrade, que se inscreveu para falar sobre o seu trabalho como líder comunitário no bairro e o que é politicagem. Correspondências do Legislativo. Acordo de Líderes de número 3/2023, de 18 de dezembro de 2023. Nos exatos termos do artigo 64, parágrafo 4º Regimento Interno da Câmara Municipal de Divinópolis, limitando até a data da leitura da presente acordo, o prazo final para apresentação de quaisquer emendas, pedidos de sobrestamento ou vista e informações do projeto de lei do Executivo Municipal de número 61 de 2021, assinados pelos vereadores Hilton de Aguiar, Breno Júnior, Ana Paula do Quintino, Periquito Beleza, Roto José Milton, Roger Viegas, Neiburger e Israel da Farmácia. Acordo de Líderes, número 4 de 2023, de 18 de dezembro de 2023, nos exatos termos do artigo 64, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Divinópolis, limitando até a data da leitura do presente acordo o prazo final para apresentação de quaisquer emendas, pedidos de sobrestamento ou vistas e informações no projeto de lei do Executivo Municipal de número 86-2021, assinado pelos vereadores Hilton de Guiar, Breno Júnior, Ana Paula do Quintino, Periquito Beleza, Rodson Zé Milton, Roger Viegas, Ney Burger e Israel da Farmácia. Correspondências do Executivo. Ofício CEPLAN de número 40 de 2023. Respondendo ao requerimento de número CN 1841, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS de número 2101 de 2023. Respondendo à indicação de número 2029, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS de número 2111 de 2023. Respondendo indicação de número CM 1978, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CETRANS de número 2112 de 2023. Respondendo indicação de número CM 2030 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS de número 2113 de 2023. Ofício de número 415 de 2023, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável, Turismo, respondendo ao requerimento de número CM 43, de autoria do vereador Ademir. Ofício projeto de número 885 de 2023, respondendo indicação de número 1799, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEPLAN de número 1064 de 2023, solicitando dilação de prazo de 10 dias para responder o requerimento de número CM 1874, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício de número 146 de 2003, Secretaria Municipal de Saúde, solicitando dilação de prazo de 20 dias para responder o requerimento de número CM 42, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício de número 618 de 2003, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo ao requerimento de número 817 de 2023, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEMUSA de número 619 de 2023, respondendo ao requerimento de número CM 818 de 2023, de autoria do vereador Zé Brás. Correspondências de terceiro. Ofício de número 113 de 2023, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Divinópolis, informando sobre reunião a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2023, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício sem número do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 21 de dezembro de 2023, às 9 horas, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal, 5º andar. Ofício CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, de número 432 de 2023, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 19 de dezembro, às 9 horas, via plataforma Google Meet. Ofício COMAD, de número 41 de 2023, Conselho Municipal sobre Drogas, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 171 de 2003. Altera a lei municipal número 3.320 de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre transporte coletivo de passageiros. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 107 de 2003 dispõe sobre a padronização do logotipo oficial das unidades de ensino do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 109 de 2003 autoriza o Poder Executivo a remanejar, transpor e transferir recursos do exercício 2024 nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 742 de 2003, solicitando ao Executivo operação tapa-buracos na rua Ipiranga, esquina com rua Santos Dumont, bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1847-2023, solicitando do Executivo a possibilidade de realizar a pintura estratigráfica e ou colocação de uma passagem elevada para os alunos em frente à Escola Estadual Armando Nogueira, na Rua Carbonita, número 240, bairro São José. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1848-2023, solicitando ao Executivo que seja realizado o serviço de capina e limpeza na Rua Iraque, com Rua Olímpio Moreira, na divisa dos bairros Paraíso e Jusa. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1849-2023, solicitando ao Executivo que seja realizado o serviço de capina e limpeza na Rua Concórdia, entre as ruas Antônio Neto e Rua Planalto, bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1988-2023, solicitando ao Executivo que seja realizada a Operação Tapa Buracos na rua Alameda Rio Perdido, dando início na ponte do bairro Tietê até seu final no bairro Planalto. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 2109-2023, solicitando ao Executivo que seja providenciada a possibilidade da execução do seguinte serviço: que seja realizado capina e limpeza urbana na rua Guatemala, em frente ao número 180, bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2110-2023, solicitando a realização de capina e limpeza urbana na rua Antônio Teodoro, em frente aos números 640-681, bairro Fonte Boa. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2111-2023, solicitando ao Executivo a realização do serviço de patrulhamento na estrada rural da comunidade do Choro, após o término do asfalto que leva ao interior daquele local, caracterizado como estrada de chão. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 3008-2023, solicitando do Executivo a implantação de uma passagem elevada ou pintura estratigráfica na rua João Severino de Azevedo, no cruzamento com a rua Antônia Maria Pereira, no bairro da Vanuse. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 3009-2003, solicitando ao Executivo realizar a operação Tapa Buracos na rua São Luís, entre os trechos das ruas São José Operário e Edite Emiliano, no bairro Maria Helena. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 3010-2003, solicitando ao Executivo realizar a operação Tapa Buracos na Avenida Orion, no trecho entre as ruas Cairo e rua Dr. João Ferreira de Moraes, no bairro Mangabeiras. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 3062-2023, solicitando ao Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a instalação de uma antena de sinal de telefonia, internet, com tecnologia 4G ou 5G no bairro Vila das Roseiras. Autoria, vereador Zé Brás. Requerimento de número 1845-2023, solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, informações detalhadas referentes aos valores gastos com a reforma do DTC, valores gastos com cada item da obra, valores gastos com mão de obra. Autoria, vereador Flávio Marra. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Ricardo Lúcio de Andrade, que irá falar sobre o trabalho do líder comunitário no bairro e que é do bairro e que é politicagem. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor Ricardo Lúcio, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde, senhor presidente Israel. Boa tarde, demais vereadores aqui presentes. O público que está aqui hoje, né, nos visitando na Câmara. Os funcionários da Câmara, onde a gente tem um respeito e um carinho muito grande por ter passado por aqui. E com um respeito intenso, né, com as pessoas que trabalham nessa casa. Senhor presidente, eu venho hoje aqui nesse microfone, né, já há bastante dia que eu queria estar marcando essa tribuna, mas a gente entende também do regimento dessa casa, da proposta dessa casa em relação a essa tribuna, né? Que tem aí sim uma inscrição para se fazer. Mas eu não poderia deixar de vir aqui nessa tribuna hoje expressar a imensa tristeza e o desprazer que eu tive há, bem dizer, um mês atrás, na inauguração, que amanhã faz um mês, né? Na inauguração de um posto de saúde no bairro Santa Lúcia, onde tinha tudo para ser uma festa, onde tinha tudo para ser ali um momento de alegria e de expressar, né, ali aquela construção que foi com muito trabalho e muito empenho desse líder comunitário em busca de uma melhoria para aquela região. É, onde esse líder comunitário, o seu presidente, foi taxado com várias críticas no dia da inauguração daquele posto de saúde. Quando o nosso aí prefeito municipal de Divinópolis, né, podemos falar assim, o nosso despreparado prefeito da nossa cidade, fez uma chacota comigo e me tratou muito mal, inclusive até colocando o dedo na minha cara, o qual eu nunca dei esse direito para ele, e que não tomamos outras providências na hora, pelo equilíbrio que, graças a Deus, a gente tem. Porque se fosse outra pessoa, na hora que ele colocou o dedo na cara, poderia ter ali um fato diferente daquele que eu fiz. Às vezes até mesmo com ocorrência policial, alguma coisa nesse sentido. E numa tarde infeliz, o prefeito me impõe constrangido perante a minha comunidade e ainda fala que eu sou um politiqueiro, que eu estava fazendo politicagem. Senhor presidente, eu fico aqui pensando e repensando. Se o prefeito pelo menos parou alguma hora e pegou e abriu um dicionário para saber o que é politicagem num dicionário. Será que ele sabe o que é politicagem? Porque eu acho que não sabe. Então se ele não sabe, eu vou falar para ele aqui. Prefeito, politicagem é aquela pessoa que só pensa em si próprio, que pensa nos interesses pessoais. Politicagem é aquela pessoa que troca favores a troco de favores, o qual eu não sou. Que dia que eu bati na porta da prefeitura, nesse mandato ou no mandato qualquer do Vladimir, mandato qualquer do Galileu, e pedi alguma coisa para mim, em troca de favores para mim, Ricardo? Olha, eu tenho 10 anos de liderança comunitária, sempre batalhando para a nossa região, Santa Lúcia, Padre Eustáquio, Vila das Roseiras. Quando no mandato do Vladimir, prefeito Vladimir, nós ficamos 19 dias sem água, esse líder comunitário protocolou no Ministério Público um pedido para que tomasse a providência. O prefeito Vladimir, mesmo eu sendo da base do prefeito Vladimir, ajudando o prefeito Vladimir, questionei o prefeito Vladimir que precisava resolver aquela situação. O prefeito Vladimir foi em Belo Horizonte, buscou recursos e construiu um reservatório lá, que está aí o vereador Rhodes, que acompanhou de perto. O vereador Rhodes foi na inauguração desse reservatório quando o governador, o vice-governador, veio de Divinópolis. E em Belo Horizonte também, exatamente. Então eu fiquei muito triste com a fala do prefeito, fora as outras atitudes, me coagir dentro da minha comunidade, colocando o dedo no meu rosto. Aí eu quero perguntar a ele, quando ele faz assim no meu rosto, é o quê? É me chamando de sem vergonha? É querendo dar um tapa na minha cara? O que, ele quis dizer com isso? Então as pessoas estão me cobrando na rua, um posicionamento, esperei a oportunidade de fazer aqui a tribuna dessa casa, para vir trazer a minha indignação com a atitude do prefeito naquele dia. Uma atitude de moleque, uma atitude de um despreparado que está governando essa cidade da forma que está governando. Não tem respeito às lideranças comunitárias, que é o que constrói essa cidade. Está aqui a nossa líder do governo, Ana Paula do Quintino, que sabe o que é difícil essa missão nossa de liderança comunitária. Então, eu fico aqui, senhor presidente, indignado e triste da forma que foi conduzida aquele dia lá da inauguração do posto. É de se repensar numa cidade melhor, de repensar o que será dessa cidade daqui mais 4 anos. E eu quero aqui dizer que as providências já foram tomadas. Eu acionei a justiça em várias esferas para que seja, né, a justiça tomada providência. O prefeito, quando fala que eu tenho que ajudar ele, que eu tenho que apoiar ele, no momento que não é um ano político, no momento que nós não estávamos falando em política,
no momento onde nós estávamos dentro da repartição pública e o prefeito pedindo apoio político. Eu acho que até o Tribunal Eleitoral vai ter que tomar as providências em relação a isso. Então é muito triste, desagradável o que aconteceu no dia 20, que amanhã faz um mês. Eu fico muito insatisfeito, muito triste com o que aconteceu, porque tudo que tem naquela região nossa, tudo que tem, passou nas minhas mãos. E aí, injeção passada de Demetrio, do Domingos Sávio, de o próprio Galileu, eu fui importante naquela região para apontar aquilo que tem de errado, aquilo que precisa consertar, aquilo que precisa refazer. E sempre tive o respeito e sempre dei o respeito aos outros governantes que passou pela nossa cidade administrando Divinópolis. E esse prefeito não se pode cobrar. Está igual aquele ditado: os amigos tudo pode, e para aquele que cobra, o que a lei determina. Os amigos tudo pode, para aquele que cobra, o que a lei determina. Então é um prefeito despreparado, que realmente nós precisamos rever essa postura do prefeito aqui na nossa cidade. E digo para o prefeito: prefeito, não sou contra você, não sou contra a sua gestão, mas você tem que entender que você está nessa cadeira é para escutar crítica e elogio. Se não dá conta de escutar crítica, pede para sair. Se não dá conta de escutar crítica, pede para sair. E não adianta mandar recadinho para mim, não adianta vir me ameaçar, não adianta vir querer me coagir e falar que vai colocar pessoas lá para me bater, porque do jeito que o senhor vier, eu também venho. Do jeito que o senhor vier, eu também venho. Então, eu estou aqui para poder expressar essa indignação que eu senti, mas ao mesmo tempo, falar e mandar um recado para o Alto da Paraná, que não adianta vir com grosseria me ameaçar, porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Mandar recadinho lá para o Santa Lúcia, que eu não tenho medo. Eu estou aqui para construir uma cidade melhor, um bairro melhor. Quero contribuir com Divinópolis, mas também não aceito fazer comigo o que o senhor fez no último dia 20 de novembro. Estava lá o vereador Neiburg, até quero agradecer o vereador Neiburg, que o Ney me puxou do lado e falou: Ricardo, calma, deixa, porque a vontade era de fechar a mão e mostrar ao prefeito como se trata as pessoas. Mas não é minha índole, eu não sou disso, eu acho que um bom diálogo é o que resolve tudo. E estou aí firme, vou continuar firme na nossa região, porque nós queremos uma Divinópolis melhor, um bairro melhor e uma região melhor. Agradeço pela oportunidade da palavra e tenham todos uma boa tarde.
Obrigado, senhor Ricardo Lúcio, pela sua presença nesta tarde na Câmara Municipal de Divinópolis. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito é o vereador do MDB, vereador do PV, Rodson Duzé Milton.
Caro presidente Israel, que eu cumprimento os demais edis, pessoal que nos acompanha aqui no plenário da Câmara, que acompanha na TV Câmara, nossa boa tarde. Senhores, sem dúvida nenhuma, nós estamos passando por um momento na cidade difícil na área de saúde. Somos o tempo todo solicitados pela população a pedir de socorro. Socorro para conseguir uma vaga para internação, num especialista de exames. E a gente, quando essas pessoas começam a nos procurar, é porque alguma coisa de errado está acontecendo. Porque quando o sistema está funcionando, ninguém te procura. E quando te procura, está tudo certo. Mas quando vem excessivamente a procura do cidadão, procurando o vereador, pedindo pelo amor de Deus, que não sabe aonde recorrer, o que fazer, que está desesperado, não tem outro recurso, tem alguma coisa errada. E não é de hoje que nós estamos passando por um momento difícil. Não adianta a gente querer passar pano, fingir que nada está acontecendo. Nós temos percebido o aumento de casos, das pessoas que precisam de internação. O que nós precisamos é resolver o problema na causa, da origem, parar de enxugar gelo. O que nós precisamos é avançar em saúde pública, com mais gestão, com mais eficiência, com mais planejamento. É duro ver o governador Zema vinha de Divinópolis por diversas vezes falar do hospital regional. Manda secretário, faz entrevista e nada acontece. E duro ver a população na UPA esperando uma vaga. Uma vaga qual que pode sair para Campo Belo, pode sair para Oliveira, pode sair para Formiga, pode sair para Itaúna, qualquer outra parte, deslocando, sem amparo com a família de acompanhar o enfermo. A população está sofrendo nas filas. São mais de 30 mil casos de cirurgias, de exames, de especialistas. Não adianta a gente reformar o pós-saúde se não tiver médico. Não adianta um médico, clínico geral, fazer o pedido para procurar um especialista e não ter especialista pela demanda da população. Nós temos que fazer uma nova reformulação, que está tudo errado. A população está sofrendo com isso. Tem gente esperando na fila há mais de um ano para fazer uma cirurgia no braço, na perna, no tornozelo. Olha, nós sabemos que a parte de filtragem é da prefeitura. A UPA, Unidade Pronto Atendimento. Ali que faz toda a filtragem do paciente. Ele arrebentou, leva para a UPA. Chegar o médico, vai ver o caso dele é urgentíssimo, precisa de cirurgia. É o hospital, é vaga pelo SUS. É o Sistema Único de Saúde. É Estado e Governo Federal. É o hospital. Divinópolis, do tamanho que é, não ter um hospital público. É uma vergonha. Uma cidade que a vida inteira teve uma representatividade enorme através de seus deputados, hoje, mais ainda, com um senador, dois deputados estaduais e um federal, e são grande parte, tirando a Lohana, que é oposição ao Zema, é tudo amigo do governador. E não pressioná-lo para colocar, para funcionar, e não ter um diálogo com o governo federal, que nós precisamos dele, que ele goste, sim ou não, com picuinha política, pessoal, de projeto, que ser presidente ou o que for, nós não podemos deixar a população desassistida, sofrendo, por palanque político mero. Por meros palanque político. Quantas pessoas não ligam de madrugada, durante o dia? Está aqui, quem quiser ver, senhores vereadores ou público, pessoas pedindo, pelo amor de Deus. Tem pessoa na UPA aguardando vaga para internar, com fêmur quebrado. Tem gente em casa, há 4 meses e meio, 5 meses, esperando, sofrendo dor com o braço quebrado, colando torto. Depois tem que fazer várias cirurgias corretivas. Eu dei ideia para o seu Alan, faça parcerias, vai lá no Beto Mene, pega a ala São Rafael, monta um bloco cirúrgico para média baixa complexidade na ortopedia, faça um acordo com o Hospital São João de Deus, que precisa ter mais atendimento, isso aumenta no teto MAC, precisa da produtividade para melhorar o repasse do recurso. Mas o São João de Deus, a vocação dele, a estrutura de polivalente, hospital polivalente, é de alta complexidade. A média e baixa complexidade, que é um osso que ninguém quer, nós precisamos criar parcerias. O São João topou através da Elis Regina. E o senhor não quis avançar sobre isso. E não é à toa que o senhor está afastado. E tomara que o senhor não volta mais. O senhor trouxe um caos para a saúde de Divinópolis. Um caos. Sempre induzindo o prefeito ao erro. E isso estão passando, essa dificuldade. A população está sofrendo. Ainda bem que o prefeito acordou a tempo e dá tempo de refazer alguma coisa. Aqui está um desabafo de tanto escutar a população carente que não tem plano de saúde e depende da área de saúde. Eu não tenho rabo preso com o prefeito, eu não tenho nada contra o prefeito, estou aqui para votar. Se o projeto é bom, eu vou votar. Se o projeto for ruim, eu vou criticar. Eu tenho minha autonomia, eu tenho minha liberdade. E assim eu vou fazer. Então a área de saúde, lamentável, que é só cair por saúde. A população, quando vai procurar, não tem profissional qualificado. É uma vergonha, senhor secretário, o que o senhor fez lá, na região do Belo Vale. Inaugurou por saúde, tem, contra o protocolo do Ministério, a sala de odontologia, ventilador, isso é proibido. Da mesma forma lá no Belvedere, Bela Vista, uma unidade básica de saúde, ventiladores. Então nós estamos colocando emenda para ajudar os postos de saúde, ajudar a população. Então não adianta falar que reformou e fez e não tem um atendimento de qualidade. Então, senhores vereadores, a gente sabe como é que pode fazer. A gente sabe como fazer gestão. A gente está vendo as coisas acontecer e temos que cobrar, e vamos cobrar. É uma vergonha a questão do dado de reserva, de nome das pessoas que estão na UPA, você precisar de os dados acontecendo no hospital, você não ter essas informações, para a pessoa entrar na justiça, judicializar uma ação contra o Estado, que está garantindo a Constituição, o direito da população de ter a saúde e não ter acesso aos dados, o que está acontecendo com ela na UPA, tipo pedido de cirurgia, pedido de internação para fazer o procedimento. Aí você não consegue judicializar uma ação, porque o juiz precisa saber o que está acontecendo com o paciente para poder dar liminar. Mas aí agora segura, não tem acesso, não tem como judicializar a ação. É uma vergonha o que está acontecendo. Vereador Zé Braz, Vossa Excelência, que é o nosso presidente da Comissão de Saúde, verificar por que a dificuldade que a população está tendo de ter o acesso do que ela precisa. Está lá o protocolo, está lá o pedido laudo. O número pedido do sistema SUS para judicializar a ação, ele precisa disso para o juiz ser amparado, que ele precisa ser internado com urgência e emergência por causa disso, 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 e precisa fazer aquilo outro. E esse laudo é do médico. E a UPA só negar essa informação para o cidadão para entrar na justiça? Não pode acontecer, vereadora Ana Paula. É uma covardia. E não ter acesso. A lógica vai dar isso para qualquer pessoa, mas um membro da família que precisa, esperando uma vaga, que não é culpa da UPA, não é culpa dos servidores, é culpa do sistema, é culpa do Estado e do governo federal, que se não alinhe para poder fazer o atendimento que precisa aquele cidadão, ele fica ali julgado nos corredores, no quarto, esperando uma vaga surgir para ele. E às vezes essa vaga sai depois com muita dificuldade para Campo Belo. Imagina um cidadão, uma pessoa idosa, sai de Divinópolis lá para Campo Belo, quem é que vai acompanhar da família? Aonde que esse acompanhante vai ficar? Como que essa pessoa, o gasto que vai ter? E como que esse paciente fica lá? Não que o hospital seja ruim, mas essa logística do paciente sair da sua cidade de origem para ir em lugar tão longe, ela não tem condição, se ele está na UPA, porque não tem condição de pagar um plano de saúde e pagar particular. E pagar a pousada, pagar uma despesa fora, é dureza. Então, senhores vereadores, nós temos que parar de subir na gilete e fazer discurso alheio da desgraça do povo. E cobrar por direito a quem que está ali da autonomia. Vereador tem acesso ao governador, secretário de Estado? Não, não tem. Quem tem é o deputado estadual. É ele que vota o projeto do governo do Estado, é ele que fiscaliza o governo do Estado. Nós estamos aqui fiscalizando o que é por direito nosso, que é a nosso limite do município. Vereador fiscaliza o prefeito, deputado estadual, governador, e o deputado federal, o governo federal. Para que toda a sua esfera possa trazer recurso para ajudar o prefeito nessa demanda. Então, senhores, lamentável o que está acontecendo. Estou acompanhando uma pessoa que está na UPA agora, passando por uma situação que nem os médicos sabem o que está acontecendo. Não tem condição de fazer exame, não oferta exame, porque não tem contrato na UPA para poder fazer alguns tipos de exames, principalmente de média e alta complexidade, porque o ex-secretário deixou essa lástima aí, agora o que está entrando está tentando fazer alguma coisa, mas vai resolver de um dia para o outro? Não. Saúde é difícil gerar. Gerir saúde não é fácil. E nessa situação, e ver a população sofrendo lá na UPA, mais uma vez, os nossos servidores, colaboradores que estão na UPA, não tem culpa de nada. A culpa é do governo do Estado, é do governo federal, que não tem vaga para internar a demanda que nós precisamos. O único hospital que vende, presta serviço para o SUS é o São João de Deus. Ele não é particular, ele não, aliás, ele não é público. Ele vende algum serviço para o sistema público de saúde. É muito pouco do que nós precisamos da demanda, além de Divinópolis, mais 53 cidades da região. Então, senhores, a preocupação na tarde de hoje, mais uma vez, de cobrar. E o prefeito tem que fazer valer a sua autoridade máxima da cidade, prefeito, chamar todos os seus representantes da cidade, deputado Domingos Sávio, deputada Lohana, deputada Eduarda, senador Cleitinho. Poxa vida, gente, nós temos um senador da República em nossa cidade. Coisa histórica. Isso enche nosso peito de vaidade. Olha, nós temos. Mas cadê a articulação do governo do estado para cobrar? Cadê o senador para cobrar do governo federal? Cadê o deputado federal e os dois deputados estaduais? Nós que estamos na ponta da linha, temos que estar escutando a população e não conseguir fazer nada para poder ajudar, porque não está no alcance da gente. E assim fica o desabafo e vendo essa fase difícil que a população está passando no momento hoje que nós estamos da saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, companheiro Rodson do Zé Milton, grande líder do PV. Na sequência dos escritos, convido o primeiro secretário também do PV, o vereador José Brás.
Não, presidente, permissão falar desse local?
Concedido, excelência.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, qual o cumprimento dos demais vereadores, nossa vereadora, público presente hoje, que nos acompanha aqui presencialmente, público que nos assiste em casa agora só pelo YouTube, né? E pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, vou ser breve na minha fala de hoje. Gostaria aqui, primeiramente, né, de estar desejando o nosso amigo Neiburg, esse fera aqui, esse grande amigo que eu consegui dessa casa. Acho que vou levar para o resto da vida, Ney. Eu tenho você como um irmão aqui, o respeito como profissional. Parabéns pela essa data, pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe muito e que você continue sendo essa pessoa, um exemplo, né, para todos nós. Parabéns mais uma vez, tá? E que Deus te abençoe muito. E outra coisa, senhor presidente, não poderia destacar, eu gostaria que o Câmara buscasse essa imagem, por gentileza, um presente, né, da maior escritora, acho que até do Brasil, da nossa Adélia Prado, que me mandou autografado, né, muita honra, fiquei muito elogiado, né, a nossa nobre escritora, poetisa Adélia Prado, que me presenteou com esse livro Lapinha de Jesus. Muito obrigado, né? A gente tem que destacar essa mega poetisa que leva o nome da cidade para todo o nosso Brasil e até mundo afora. E para terminar já o assunto, senhor presidente, hoje, né, a gente iremos fazer a inclusão aqui na ordem do dia, do 13º, né, para a enfermagem, do piso nacional da enfermagem, com colaboração de todos os vereadores, das comissões. A gente já estará colocando aqui. Ainda há pouco conversei com a secretária da Saúde, a Sheila, que se comprometeu no mais breve possível, já está repassando tanto para os servidores e quanto para as instituições para estarem fazendo já o repasse. E para terminar, creio eu que ainda essa semana a prefeitura irá divulgar, né, uma nota informando sobre a banca e as vagas do concurso público para provimento, né, para a carreira do serviço público aqui de Divinópolis. Então, ainda essa semana, a prefeitura deverá divulgar, então, essa nota falando, né, sobre a banca que irá realizar o concurso, como as vagas e os números de vagas. Então, você que tem interesse, né, de estar ingressando aí na vida pública, que já fique atento, creio eu que até sexta-feira a prefeitura já irá divulgar essa nota para que possamos dar ciência e levar para todos, para que possa, quem queira, né, entrar na vida pública, já possa começar já a estudar para o certame. Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe.
Antes de passar para o segundo vereador inscrito, quero registrar aqui e agradecer a presença do ilustre companheiro Mozart Prado, representante da Unimed, que essa semana, sexta-feira passada, instalou na Câmara Municipal dois coletores para estar recolhendo aqui baterias e pilhas. Então na Câmara hoje tem dois coletores que veio através da Unimed, desse grande parceiro Mozart Prado, que instalou na Câmara Municipal, em outros lugares e na Prefeitura Municipal de Divinópolis. Muito obrigado, Mozart Prado. Muito obrigado à Unimed. Na sequência dos inscritos, o vereador do Cidadania, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente Israel da Farmácia, senhores vereadores, minha ilustre vereadora Ana Paula do Quintino, é um prazer e satisfação estar com vossa senhoria nessa casa mais uma vez. Pessoas que nos visitam, né, pessoas que estão nos assistindo, que parece que hoje, felizmente, nós estamos sem a TV Câmara, mas nós estamos na NET Câmara, tem vários outros órgãos, né? Comunicação aí nos assistindo, nos ouvindo na hora dessa. Uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, antes de começar a minha fala, eu fico satisfeito porque nós aprovamos nessa casa aqui um projeto, né, sobre essa reciclagem, recolhimento desses lixos, para o lixo, né, de baterias, de celular, pilha, projetos eletrônicos. Então, fico satisfeito que aí, como falou o senhor Mozart, está representando a Unimed, ele colocou aqui para não só os vereadores, todos os funcionários dessa casa, quem mais puder trazer, né, suas pilhas para poder descartar aqui, eu fico satisfeito que veio mais a calhar junto. Muito obrigado, nós agradecemos aí a Unimed e a sua parceria e espero que esparrame isso pela cidade inteira para que as pessoas tenham um ponto, né, onde poder dispensar ali suas baterias de telefone, suas pilhas, seus elétrons, eletrônicos aí que vai para o lixo. Muito obrigado pela sua esse contêinerzinho aí que vai receber hoje essas baterias e essas pilhas. Senhor presidente, também gostaria de dizer que quero aqui parabenizar, né, ao Coronel Emerson, comandante da 7ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, pela recepção e a brilhante formatura de sargentos, né, realizada no dia 15, nessa sexta-feira passada, na quadra do quartel, né? Parabéns também aos novos formandos. Obrigado mais uma vez, Coronel Emerson, pelo convite, né? Só sabe que o senhor pode sempre contar com esse vereador. Sempre estamos juntos aí, não só nessas formaturas, porque ficamos satisfeitos que quanto mais soldados, mais sargentos, mais tenentes for aí formados na nossa cidade, eu sei que de mão só tem a ganhar com a segurança pública. Parabéns pelo senhor e todo o comando aí da Polícia Militar, da nossa cidade de Divinópolis, que vocês têm o meu respeito, meu carinho e a segurança pública de nossa cidade. Eu sei que está aí bem protegido com vocês. Que Deus abençoe vocês e continue nos protegendo, cidadão de Divinópolis e região. Senhor presidente, nossa fala também vai ser rápido, né? Porque nosso tempo aí hoje está meio corrido. Prossegue também, senhor presidente, em atendimento às nossas indicações, as trocas de lâmpada lá no nosso bairro, né? Bairro Planalto, Santa Luzia, continua ainda, não acabou. Graças a Deus o trabalho é grande, né? E o compromisso aí com o pessoal do bairro Planalto, Santa Luzia, que não ficará nenhum poste, nenhuma iluminação, né? Então nós ficamos felizes aí com esse compromisso que o prefeito Gleice tem aí nos dado aí junto com a população e levando aí essa iluminação de LED. Eu sei que enquanto as pessoas lá no bairro me agradecem, não me agradecem tanto, esse é meu trabalho. O trabalho do vereador, vocês me pediram, eu fiz a indicação ao prefeito e ele aí está aí solicitando aí, foi solicitada essa troca de lâmpada aí, então fico feliz. E vem mais bairros aí, tem Ipiranga, nós temos LP Pereira, nós temos o Jardim Brasília, Valqui Rezende, né, o prolongamento Valqui Rezende, o Chavante e outros bairros de nós, estamos trabalhando para isso, né? É aqui, é assim, quem está aqui para trabalhar é que trabalha. E hoje nós trabalhamos para o povo de Divinópolis. Então estamos juntos aí para trabalhar e trazer melhoria para todos de Divinópolis. Então, presidente, solicitamos também, né, ao secretário Gustavo, a operação Tapa Buraco, né, que nós fizemos, foi feita lá no bairro Planalto Santa Luzia, e demais bairros, lá na Pepereira, e Jardim Brasília, mas no bairro Planalto ali, faltou ali umas duas ruas, né? Que é a rua Geraldo Moreira, e com a esquina ali, com a Alameda do Rio Perdido, né? E a Geraldo Cardoso. Então nós temos a João Moreira, né? Com a Alameda Rio Perdido e a Geraldo Cardoso. São os buracos ali que está atrapalhando aí os usuários passar naquela via ali. Então, como é de praxe, a gente faz o ofício de solicitação à Censur, aí o secretário Gustavo sempre tem nos atendido, é solicitação nossa, é pedido nosso que a população nos pede aí, que é direito à população, né, o tapa-buraco, a capina de rua, né, essas trocas de lâmpada. Então, nós estamos trabalhando para o povo. Quem paga seus impostos honestamente tem direito de reverter, o prefeito tem que reverter esse dinheiro aí que eles pagam os impostos aí para a nossa cidade, né? Então fico feliz que isso está acontecendo. E breve a gente também teremos aí uma programação, né? Conversando com o secretário Gustavo, ele está fazendo uma programação para que seja feita aí a capina, o restante das capinas aí lá no bairro Planalto e Santa Luzia. Depois nós vamos passar para os demais bairros. Nós sabemos que a cidade é grande, tem poucas pessoas, né? Nós já pedimos a limpeza do córrego, né? Nós estamos pedindo aí a limpeza dessas ruas. Então, tem que entrar na programação para atender todo o Divinópolis, fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e atender a população que paga os seus impostos em dia. Então, ficamos felizes que estamos trabalhando aí, né? Com o povo de Divinópolis para o bem e o crescer de nossa cidade. Ontem também estivemos lá na escola Otávio Olímpio de Oliveira, convido no secretário. Nossa secretária Andréia e, né, a nossa diretora Sania. E também as professoras e principalmente os alunos lá que ontem escreveram um livro de tão importância, tanto para eles como para Divinópolis. Fiquei feliz de estar lá, tinham alguns vereadores presentes também, e fiquei feliz de estar lá representando ali nosso bairro, nossa região, nosso irmão. Parabéns, é isso aí. Que igual foi falado, que lá pode sair um médico, um dentista, um escritor, né? Então, eles estão fizeram esse livro, Viver em Poesia. São de parabéns a escola Dona Olímpia de Oliveira, no bairro Tietê, né? Que isso expanda ali para várias outras escolas de Divinópolis, que dê o saber e o crescer essas crianças aí de nossa cidade. Parabéns às nossas diretoras, parabéns aos nossos professores que têm trazido o ensino para Divinópolis de grande qualidade. Parabéns à Andréia e à sua equipe por estar aí conduzindo, né, essa secretaria aí que está trazendo aí tem grande responsabilidade de estar trazendo aí para a cidade grandes alunos, grandes pessoas aí que serão o futuro do nosso Brasil, essas crianças. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra, que todos tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil vereador Breno Júnior.
Ademir, senta aqui. Senhor presidente em exercício, José Braz, na presença e na pessoa do senhor, cumprimento os demais vereadores aqui em plenário, saúdo as pessoas também que estão aqui na nossa casa, participando desta reunião. Na pessoa do Matheus, quero dar as minhas boas-vindas a todos aqui e quero também pedir licença a você que nos acompanha pelos meios de comunicação. Hoje nós não temos a TV Candidez, mas você que nos acompanha pelo YouTube, pela Net Câmara, peço licença para dirigir breves palavras a vocês na tarde de hoje, dia 19 de dezembro. Quero mandar um abraço para o Caio, lá do Jardinópolis, que nos recebeu com muita alegria ontem na casa dele para a cantata de Natal do Coral Vozes do Santuário. Dizer que foi um evento muito bacana. E, Caio, a nossa gratidão por promover a paz e a alegria, a cultura nessa comunidade tão bonita que é a comunidade do bairro Jardinópolis. Também um abraço para o meu amigo vereador Ney, viu, Ney? Neiburg. Abraço, viu? Parabéns, felicidades para você. Muitos anos de vida e que o Papai do Céu, o Menino Jesus, te conceda muita saúde. Isso é uma amizade que eu quero levar para o resto da vida, viu? Nem que seja para não emear sanduíche. Senhor presidente, estive esse fim de semana na comunidade do Choro, atendendo a reivindicação da população, dos moradores, presenciando lá as estradas rurais que estão em condições ruins de tráfego. Então quero dizer aqui a toda a população do Choro, pessoal lá da Patrícia, da Alice, da Aninha, dizer para vocês que nós já fizemos a solicitação do patrulhamento da via, dessa estrada que liga ali o centro da comunidade do Choro ao interior da comunidade. Nós fizemos a solicitação, então toda a população ali da comunidade será contemplada dentro do cronograma esperado para que o uso ali daquela estrada seja de maneira mais adequada a toda a população. Conte sempre com esse vereador. Também, nas questões de saúde, visitei o querido senhor Adão, que está internado lá na UPA, esse final de semana, e no rastro aqui da fala de outros vereadores, dizer que a UPA foi feita para urgência e emergência. Então nós temos casos na UPA de internação, coisa que deveria ser levada ao hospital público, que tem atendimento pelo SUS, porém o nosso hospital ainda não está pronto. Então nós estamos empenhando esforços, cobrando da Secretaria de Estado de Saúde, fiscalizando esta obra, para que ali, quando for concluída a obra, possa desafogar um pouco a nossa UPA. A saúde, nós sabemos que é sempre um gargalo aqui para a nossa cidade e também para toda a nossa região. Nós vamos ali conseguir, acho que, amenizar um pouco do problema. Senhor presidente, também estive no posto de saúde do Ipiranga no dia de hoje, atendendo reivindicação dos moradores, estando lá junto com o Alisson, o gerente, e dizer que este vereador também está empenhado ali na ajuda com a população daquele posto. O pessoal está cobrando lá ventiladores, alguns equipamentos para manutenção. Então, através das nossas indicações, não nestas, que essas já foram, as nossas emendas já foram destinadas, mas na próxima, se Deus quiser, nós vamos conseguir contemplar lá o posto de saúde, equipando com aquilo que for necessário. Pelo menos uma parte, que nós conseguimos fazer, nós vamos indicar lá para o PSF. Quero dar uma boa notícia aos moradores do bairro Vila Romana, na pessoa aqui da Consuelo Brasil, que eu deixo o meu abraço, e dizer a todos os moradores lá da Rua Vênus, que através da nossa solicitação, da nossa indicação, já foi realizada ali a poda da árvore, que estava atrapalhando a fiação elétrica e também atrapalhando a iluminação. Nós fizemos lá a solicitação e, graças a Deus, foi atendida através do cronograma da Censur e ali beneficiamos toda a região da Rua Vênus. Então quero deixar o meu abraço a todos os moradores e também a Consuelo Brasil, nossa querida amiga e moradora lá do bairro Vila Romana. Senhor presidente, quero também mandar um abraço aqui para o Augusto Fidelis, nosso amigo, que na noite de ontem lançou o seu livro. Eu não pude estar presente. É um livro com o nome Dona Mariquita, uma biografia não autorizada, mas nem tanto. O Augusto, que é um dos grandes escritores da nossa cidade, contribui para a cultura divinopolitana, nossa cidade que é um celeiro na produção cultural de escritores, de artistas. Então, na pessoa do Augusto, eu deixo meu abraço a todos da cultura, também ao querido secretário Diniz, que sempre pronto a nos atender, tem promovido um bom trabalho na área cultural na nossa cidade de Divinópolis. Senhor presidente, para encerrar a minha fala, quero mandar um abraço para o padre Helder Alves Diniz, que fez aniversário ontem, ele que é vigário paroquial lá na nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Receba o nosso abraço, ele que agora vai para a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Itaúna. Quero desejá-lo uma boa missão nessa sua nova tarefa, lá junto ao padre Marcelo Cacheta, que também trabalhou conosco. Dizer da gratidão de toda a população do bairro Bom Pastor, pelo tempo que o senhor esteve conosco não só lá no nosso bairro, mas em todas as comunidades que compõem a paróquia de Nossa Senhora Aparecida. E também quero deixar aqui o meu abraço carinhoso de boas-vindas ao Padre Luiz Fernando Alves Cruz, que está vindo da Catedral do Divino Espírito Santo para trabalhar como vigário paroquial lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Dizer a ele que nós estamos de braços abertos para recebê-lo e juntos fazemos um bom trabalho na evangelização, na promoção da paz e da esperança. Padre Luiz Fernando, seja bem-vindo. Ele que foi meu companheiro de seminário, nós temos uma grande amizade. Quero dizer que o senhor será muito bem-vindo na casa de Nossa Senhora Aparecida para realizar o seu trabalho pastoral, junto com o Monsenhor Pedro e toda a nossa comunidade. Senhor presidente, quero desejar a todos o meu melhor boa tarde, dizer que estas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Breno Júnior. Convido a próxima vereadora a fazer uso da tribuna, a nobre Edil, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste. Bom, gente, o plenário está vazio. Deve ser porque a TV não está no ar, né? Então agora é só pelo YouTube. Mas quem tem o que apresentar não se importa se a televisão está no ar ou não. Né, vereador Anderson? Bom, gente, eu recebi um convite hoje e eu faço questão de ler. Vereadora Ana Paula, agradeço por enxergar meu potencial e por me incentivar a não desistir. Suas palavras de encorajamento foram muito importantes. Muito obrigado, amiga. Gustavo Melo. Essas palavras de incentivo, elas começaram no ano de 2018. E esse convite vem de um servidor dessa casa. Puxa para mim. É o convite de formatura do Gustavo. Ele vai ser dentista. E eu falei para ele que eu vou trabalhar muito para quando a nossa unidade de saúde estiver pronta, vou levar o Gustavo para trabalhar lá com a gente. Porque isso aqui, ó, é de uma importância muito grande. Porque a gente vê que quando a pessoa, ela quer realmente, ela tem um desejo, ela quer alcançar aquilo, pode chover canivete, que ela não desiste. E um exemplo está aqui, que é o Gustavo. Gustavo, você pode ter certeza que eu estarei lá na sua missa. Gente, no último dia 16, eu completei 36 anos de Divinópolis, ou seja, do Quintino, né? Porque foi direto do Rio de Janeiro para o Quintino. E quando o Ricardo usa essa tribuna e fala da liderança comunitária, eu tenho muito orgulho, já falei isso, em dizer que eu estou vereadora e que eu sou liderança comunitária. A nossa luta começou em 1989. Eu mudei para o Quintino com 19 anos e aos 22 eu comecei. Então, eu estou com 55 anos, graças a Deus, bem vividos. E não me arrependo de nada do que eu fiz. Se fosse para começar tudo de novo, eu começaria. Quando o vereador Rodson usa aqui e fala sobre a irresponsabilidade do governo do Estado, então é errado não, sabe? Porque ontem estava muito quente e de vez em quando quem me acompanha nas redes sociais viu que eu posto um bumerangue da MG050 e coloco assim, no escritório. Ontem à noite estava muito quente, eu fui lá um pouquinho e eu estava olhando e lembrando o tanto que o governo do Estado, juntando CINFRA, juntando CETOP, juntando DR, juntando a prefeitura que tem que cobrar também, é irresponsável. Sabe por quê? Porque os postes que foram retirados da entrada do Quintino é da Prefeitura Municipal de Divinópolis. E mesmo a gente provando que a nascente das Gerais é a responsável pela recolocação dos postes, não acontece nada. Aí, toda vez que eu posto isso, tem um cidadão que me segue lá e escreve assim, você virou engenheira também? Aí eu, não, Eu não tenho diploma de engenheiro, não. Eu moro lá. E a gente que mora aqui sabe aonde que o carro aperta. Não é, Ricardo? A gente é que mora, é que sabe aonde que dói. Nós vamos ter que entrar no Ministério Público. Porque a última vez que o pessoal do CEINFRA esteve aqui, o compromisso foi que em setembro os postes seriam instalados. Começariam na ponte do Gafanhoto, iriam até depois do Marçal. Deve ser setembro do ano que vem. Não pode, é no eleitoral. Então quer dizer, nós vamos continuar no escuro. E já está enchendo o saco essa história. E se precisar fechar a MG-05, mas fecha de novo. Já fechou 3 vezes, mais uma, é ó. Tem, igual falaram aqui, eu não tenho medo, eu estou do meu jeito. Ney, agora a palavra para você. Eu acredito muito em anjo, sabe? Eu acho que o anjo da guarda da gente é que se dá com o anjo da guarda do outro. Então, assim, você pode ter certeza. Não é mais um aqui falando que a nossa amizade vai ser para sempre, não. É porque o meu anjo da guarda, ele deu certo com o seu anjo da guarda. E que São Miguel Arcanjo te proteja, te dê muita sabedoria, porque a gente está aqui, não é fácil, lá fora não é fácil, mas nós, quando eu falo nós, eu e você, que somos da periferia, que você nascido no Maria Helena e eu ido para o Quintino com 19 anos, a gente já passou um pedacinho bom. E a gente lutou muito para poder melhorar. Então a gente sabe exatamente o que, que é isso. Que Deus te abençoe. Tá? Eu abraço e te está lá atrás. Viu? Bom, gente, agora a notícia é para a cidade inteira. Eu falo da emenda impositiva colocada com responsabilidade. As obras lá da sala de espera da UPA começaram no dia 10 de agosto. E na próxima sexta-feira, dia 22, às 9 horas da manhã, nós estaremos lá entregando a sala para Divinópolis. Por quê? É porque lá que as pessoas têm que ir. Eu queria tanto que as pessoas não precisassem ir lá, mas elas têm que ir. E ficar debaixo daquela lona antiga que estava, porque a que está agora é nova, falando na outra, era inadmissível as pessoas ficarem ali. Mas aí, eu acredito que alguém deve lá em casa estar pensando assim, mas e lá dentro? Gente, a porta de entrada é a sala de espera. Tem que ter dignidade desde a hora que entra. Lá dentro da UPA, também vai passar por reformas. A pediatria vai ser aumentada. Hoje, tem médicos sim. Demora? Demora. Falta vaga em outro lugar? Falta. Mas é uma coisa de cada vez. E a minha parte, eu fiz. Peguei 200 mil, que o dinheiro não é meu. O dinheiro é do povo, ou seja, o nosso dinheiro que vai de imposto, ele tem que voltar em melhorias para a cidade. Então, sexta-feira, às 9 horas da manhã, a gente vai estar lá na UPA, Padre Roberto, entregando a sala de espera para a população de Divinópolis. E eu queria pedir um favor a vocês. Cuidem da sala de espera. Sabe por quê? Porque o dinheiro é de vocês. O dinheiro não é da vereadora Ana Paula. É de vocês. O dinheiro é nosso, que está voltando. Então, eu espero todo mundo lá. E, senhores vereadores, aqueles que tiverem o horário vago nesse horário, eu também gostaria que estivessem lá. No último domingo, o projeto Natal dos Amigos completou 17 anos. Ou seja, no dia 17 de dezembro, completou-se 17 anos. Hoje, eu estou como embaixadora do Projeto Natal dos Amigos. São outras pessoas que tomam conta. E eu gostaria aqui, de coração, agradecer cada pessoa que foi, que veio de longe, que a gente sabe que veio de longe, de outros bairros. Esse é o diferencial. A gente promove uma festa de 17 anos no Quintino, aonde recebe pessoas de outros bairros e de cidades vizinhas. Estava muito quente, estava mesmo. Mas a Copasa compareceu e as pessoas não deixam de ir embora. E eu fico muito agradecida por tudo isso. Porque o projeto Natal dos Amigos, ele é um projeto de vida. Promover a socialização entre as pessoas é a nossa meta. Fazer com que as pessoas se encontrem, se abracem, coloquem o papo em dia, fala do outro, não tem problema não. É a hora das pessoas estarem juntas. É isso que o nosso projeto quer trazer para a cidade. E agradecer aquelas pessoas que de uma forma ou outra puderam nos ajudar e contribuíram de qualquer forma que seja. E nas nossas redes sociais a gente vai fazer o agradecimento e divulgar todas as pessoas que nos ajudaram. E eu fico muito feliz, porque quem acompanha nossas redes sociais há bastante tempo e quem está vendo as fotos do último domingo, viu que as nossas meninas, que são as meninas que usam o nosso avental, elas estavam com uma bola dourada. Geralmente é vermelha, dessa vez foi dourada. Então, as crianças, todas elas recebem presentes. Mas os adultos? Então aquela bola maior é uma forma da gente presentear um adulto. E esse presente, quando ele é recebido, que é de forma espontânea, que elas saem no meio do povo e distribuem a bola para quem elas querem, faz com que o coração e a alma dessas pessoas floresçam sentimentos. É muito bom, é tudo muito emocionante. E eu gostaria também, aqui de público, de agradecer a minha equipe, meu gabinete, aliás, o nosso gabinete, porque todos trabalharam muito, gente. Estava muito quente, mas todos trabalharam muito para que desse tudo certo. E hoje também é aniversário do Marco Antônio, que é o meu sobrinho do coração, e da Tatiane Meirelles, que é moradora do Quintino. Gostaria de falar também que o Casanova está recebendo a iluminação de LED e que a pintura estratigráfica está indo do Campina Verde, sentido Casanova, para chegar no Quintino. Campina Verde, Casanova, Quintino. E que a gente está trabalhando, viu, população, para que o 04, que vem lá do Padeusaque, possa subir lá no Nilda Barros, porque a população está prejudicada em relação ao transporte coletivo. E depois a gente fala mais. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Na sequência dos inscritos, o nosso recém-chegado e vereador do Republicanos, o vereador Lauro Capitão América.
Boa tarde a todos vocês que nos assistem em casa pela TV Câmara. Boa tarde, meus amigos vereadores. Boa tarde, presidente. Queria primeiro aqui parabenizar você, Neiburger. Um amigo que eu tenho, né, com todo respeito aqui, gente da mesma região, mas respeito o seu jeito de fazer política, um cara muito querido da minha região, né, nunca entra em embate político, faz da política que eu sempre pensei em fazer e quero fazer nessa casa, uma política justa, uma política para o povo. Está de parabéns pelo seu mandato. Fica aqui os meus parabéns para você e para o seu mandato, meu amigo. Pessoal, hoje a gente tem um chamado na rua Cambuquira, no bairro Afonso Pena, que era tipo, até pediu o Dorel para estar mostrando, onde tem um bueiro, pessoal. Por relatos lá dos moradores lá que foi chamado lá, que um cadeirante, agora no mês passado, até caiu lá nesse bueiro lá, o pessoal conseguiu, né, pegar. Ali, como vocês podem ver, realmente é uma situação assim que está complicada ali na região ali do, na rua Cambuquira, para quem conhece ali, é uma avenida ali que dá acesso para os bairros adjacentes da região. E como o pessoal me pediu, está aqui o pedido de vocês aqui, vou estar passando para o secretário, né, para o secretário Gustavo, para que ele tome as devidas né, providências para estar sanando esse problema aí. Agora vamos falar aqui de coisa boa, pessoal. Eu quero aqui homenagear o grupo dos motoboys de Divinópolis e do Guilherme, junto com seus amigos, fizeram um Natal solidário, ajudando tantas pessoas, sabe? A gente fica muito feliz quando a gente vê grupos se unindo, né? Dorel, por favor, tem a foto do pessoal lá. Pessoal, 80 motoboys da cidade reunindo, né, numa causa tão boa que é estar ajudando o pessoal. sabe, sem interesse nenhum, o pessoal se juntou lá, uma festa maravilhosa lá. Tive o convite lá para estar com eles lá como o Capitão América Solidário. Muito obrigado a todos vocês aí e parabéns aí ao grupo de motoboys, ao Guilherme, né, pelo o presente que vocês deram aí, pra, não só para a região que a gente visita, mas para Divinópolis inteiro, que essas crianças precisam muito. Hoje eu estive junto também, amigos, com a CIAFAL, no CMEI Jesus Pereira da Costa, no bairro Jardim Candidez, onde fui convidado para estar lá com eles lá, homenageando as crianças da região do Jardim Candidez, no CMEI, onde a CIAFAL patrocinou para eles lá uma manhã, né, uma manhã com vários brinquedos, né, com várias atividades. Deixar aqui o meu parabéns pela CIAFAL. Quem dera se todas as empresas da nossa cidade se preocupassem com o lado social. Às vezes a gente vê aí muitas empresas aí crescendo de forma exorbitante e a gente fica sem entender, né? Eu aqui como Lauro, Capitão América, você em casa aí, sempre, até já disse aqui nessa tribuna aqui, vocês podem ter certeza, quando vocês ajudam, né, não importa se na forma física ou jurídica, tudo que você faz volta para você. Então, o pessoal da CIAFAL aí, da CIAFAL, as meninas que estavam lá, o pessoal todo ali, as professoras do CMEI, a diretora, fica aqui o meu grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, Lauro Capitão América. Parabéns pelo seu pronunciamento. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSB e aniversariante deste dia, nesta casa, o vereador Ney Burger.
Obrigado, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, meus colegas aqui presentes, público que nos visita, boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, uma boa tarde a todos. Quero agradecer do fundo do coração, né, a todos os meus pares aqui que me fizeram esses votos de felicidade. Vocês podem ter certeza que é recíproco aqui, assim, eu admiro cada um com o seu trabalho, com o que faz. A Ana, você pode ter certeza que... Os povos põem os anjos para brigar, né? Os nossos anjos não brigam, não. Os nossos anjos... Que bom. Então, agradeço a todos, viu, Lauro? Muito obrigado. Também gosto muito do seu trabalho, você sabe muito bem disso. É amigo nosso antes, nós somos amigos antes de política, né? Seu irmão tocou no nosso coral, sua família, a família, você vem de uma família humilde, boa, então te agradeço muito. E a todos que fizeram esse voto de felicidade, muito obrigado. A gente fica, assim, satisfeito por ser lembrado. E a você de casa também, muito obrigado. O nosso telefone não para, toda hora um mandando o voto de felicidade. Muito obrigado a todos, é sinal de reconhecimento da pessoa, da gente, do nosso trabalho. Senhor presidente, quero falar agora, né, mandar um abraço para a galera lá do nosso clássico que nós fizemos lá domingo também, que foi um sucesso, foi uma festa bacana, foi muito bom lá o clássico nosso, que aconteceu no CSU e depois a gente foi festejar lá no nosso cantinho, que é o nosso trailer. Mandar um abraço a todos os envolvidos lá, né, na pessoa do nosso amigo Canarim, que correu atrás, da turma lá, nosso muito obrigado, que foi um sucesso. E não para, né? As ações sociais nossas não para. Sábado tem mais, domingo tem mais, parabenizar a Ana. Não pude ir lá, ela me convidou, mas a nossa correria de domingo não teve jeito de ir. E parabenizar também, gente, é época de festa, né? Ao programa Conexão Esporte. O programa Conexão Esporte ontem colocou, ele é a quarta edição dos melhores do ano, do futebol amador, do esporte amador, que ontem teve várias premiações. Então quero, na pessoa do Pedro Martins, que se despediu do programa ontem, eu quero parabenizar a todos da equipe, não vou falar nome também, que a gente deixa alguns de fora, mas os âncoras lá, né, que agora é o Bruno e o Alif Rondinelli, parabenizar a todos, foi show de bola. Parabenizar a todas aquelas pessoas premiadas e as não premiadas, porque a gente vê lá e não é fácil não, porque lá não tem nenhum, como é que fala isso aqui, povo bom de internet lá, que tem 100 mil seguidores, nem nada não, são pessoas humildes do esporte amador, mas que teve 2, 3 mil votos no Instagram, que parabéns. Muito bacana, eu até fiz um comentário ontem, que o comentário foi o seguinte: nem sempre o que ganhou é o melhor jogador, não. Mas ele é bom na internet e ele faz os seus, como se diz, os seus jabazinho ali para a turma votar nele, então parabéns. Ele acreditou que dá valor nessa premiação do Conexão Esporte. Parabenizar então, na pessoa do Pedro Martins, que ontem foi o último programa, ao Conexão Esporte por essa premiação. Vocês estão de parabéns, porque o programa vem crescendo a cada dia mais, desde 2018, não para, fomenta e mostra o futebol amador da cidade. E olha, vejam bem, meus colegas, talvez o pessoal, muita gente não sabe, mas concorre com o Fantástico, que é de 8 às 9, e tem audiência. Então, parabéns, a gente fica muito satisfeito pela premiação. Continuando com os parabéns, quero parabenizar, né, a escola Otávio de Oliveira, a escola municipal Otávio de Oliveira, lá no bairro Tietê, na diretora a Summer, e também a nossa secretária de Educação. Ontem foi o lançamento do livro Viver em Poesia, dos alunos do sexto ano. Eu fui lá, a gente participou desse lançamento, estava eu, estava o Periquito, estava o Anderson, nós fomos convidados como membros da Comissão de Educação, o Periquito é morador ali do bairro também. Nós fomos convidados, aceitamos o convite e fomos lá. E foi muito importante porque a gente viu crianças do sexto ano empolgadas não só com o livro, lançando o livro de poesias também, mas com teatro. Então, parabéns a essas crianças. E uma coisa que eu falei lá, eu vou repetir. A gente fica satisfeito onde vê as crianças empolgadas e fala que essas crianças são o futuro do nosso país. E lá eu falei que você via ali crianças que, se Deus quiser, um dia será professor, se Deus quiser, um dia será médico, policial. Mas quem sabe também, se Deus quiser, um dia não possa virar um político. Porque quando fala de político, o pessoal até arrupeia, né? Mas põe tudo no mesmo balaio. E não é assim mesmo, não. Que a nossa política, a gente vem para fazer uma política justa. Eu sempre falei, desde quando eu ganhei em 2021, não existe política velha nem nova, existe política boa. Então, quem sabe, um de vocês, um dia serão políticos. E as crianças achou bom, que até bateu palma. Parabenizei a todas elas. Porque, às vezes, o espírito político começa ali na escola. Na escola os meninos aprendem. E tomara que aprendam a fazer uma política justa, uma política boa. É o que eu desejei para aquelas crianças lá. Então a gente ficou muito satisfeito com isso. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos escritos, convido o vereador do PSC, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos demais vereadores. Boa tarde quem está aí nos assistindo pelo YouTube e quem está presente. Primeiramente, não tem como nem dizer, dar um feliz aniversário, meu amigo, não só como aqui vereador, mas amigo já de infância. Nós conhecemos um ou outro a nossa história. Para chegar onde nós chegamos aqui, sabemos que somos merecedores aonde estamos. E obrigado por fazer parte de levantar a bandeira do esporte. Então, parabéns pro seu dia, é mais que merecido e é de coração, meu irmão. Senhor presidente, continuando o agradecimento, quero agradecer aqui ao presidente do bairro São Luís, que está aqui presente, né? É um prazer estar aqui. E pode ter certeza que a gente fala uma fala que, assim, quando está unidos em prol de alguma coisa, pode fazer mudanças. E nós somos vereadores, eu, Anderson, é vereador não só de um bairro, mas assim, de todos os bairros da cidade. E o que eu puder contribuir para os presidentes de bairro, pode ter certeza. Esse vereador aqui está para ajudar e não fazer politicagem. Segunda, quero dar aqui, seja bem-vindo lá ao Capital América, que ainda não tive a oportunidade de falar aqui na tribuna, e chamar como parceiro aqui, como vereador. Já te falei que a minha sala está disponível para poder contribuir, porque não é fácil. Eu entrei no segundo tempo, você está entrando no terceiro. Mas que você venha com essa vereança, da sua forma política, vou respeitar, mas que venha com ética e com transparência, que se depender de mim para poder contribuir com algo, pode contar comigo. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Vinópolis. Dando sequência nos bairros, senhor presidente, queria colocar, Dorel, coloca uma foto, por favor. Essa foto aí foi no dia 13 de maio de 2023. Foi um pedido da comunidade do bairro São Luís, a iluminação de LED. Juntamente também, tenho certeza, que o presidente do bairro também lutou por isso. E agora está acontecendo. E não é só a iluminação que vai acontecer lá. Tem outras coisas, demanda do Anderson, vereador, que está em prol não só do bairro São Luís. Mas hoje estou falando do bairro São Luís, porque eu estou aqui à disposição para poder contribuir e fazer a diferença com a população daquele bairro. Pode contar com esse vereador que está aqui para trabalhar para o povo. Senhor presidente, aconteceu esse final de semana o exame de faixa de kickboxing, juntamente com vários professores aqui da minha cidade, que faz parte da minha equipe da CIA Fight. Quero agradecer ao professor Natanael, a professora Ludmila, a professora Jô, a professora Jaqueline, o professor Ademar, o professor Jefferson, o professor Jefinho, o professor Túlio, a faixa preta Nayara, a faixa preta Jaqueline, faixa preta Saulo. Eu acho que não esqueci ninguém. Quero agradecer por ter acontecido um evento que ficou na história de graduação. Nós formamos mais alguns alunos graduados na categoria de faixa colorida para se transformar no cidadão. Parabéns, alunos, mais do que merecedores. Foram mais de 70 atletas participando. Agradecer o Wesley. Wesley, obrigado por você dar o espaço, o polo esportivo, para acontecer esse evento, porque nós precisávamos de um espaço amplo e aconteceu. Obrigado, parabéns crianças, parabéns adolescentes, parabéns os adultos, e vamos que vamos chegar na faixa preta, porque eu já falei para vocês, a cada montanha há sempre outra montanha. Senhor presidente, pegando a fala do Neiburger, né, ontem nós fomos convidados, faço parte da comissão também da educação, onde a Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, lá do bairro Tietê, fomos convidados para ver e receber esse livro de poesia. Viver em poesia. Meninos do sexto ano. E aí a gente fica assim, né? Muito feliz, sabendo, pegando a fala, que muitos dali vai sair um poeta, muitos dali vão sair iguais os professores, muitos dali vão procurar outros fins, muitos ali podem sair político, e peço que vocês levante a nossa bandeira verde e amarela. Ela é muito importante no nosso país. Levante a bandeira verde e amarela. E aí, senhor presidente, peguei o livro e tem uma mensagem. Eu sempre falei para vocês que no final das minhas falas teria um fechamento. E não podia deixar de falar desse menino Nicolas Rezende de Castro, do sexto ano, que fez um poema assim. Lembrando que o esporte é mais do que a saúde. O esporte é vida. E aí ele fala assim: o futebol, como não amar? O futebol é uma arte viva, cheia de alegria e às vezes triste, mas nunca sem diversão. No futebol, você pode sentir bastante emoção na hora do gol, contra-ataque e dribles. No futebol, também tem dor, a dor do seu time, do coração, perder o seu jogador favorito se lesionar ou até o seu país se acabar. No futebol, também tem alegria do seu time ganhar um campeonato ou até uma simples partida. O futebol pode trazer sentimentos ruins e bons, mas nunca deixará de ser amado. O esporte sempre em primeiro lugar. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Anderson da Academia.
Na sequência dos inscritos, o vereador do Cidadania, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu tenho uma fala de 12 minutos. Eu gostaria de pedir para a senhora de reunião 5 minutos, que eu queria conversar com todos os vereadores no plenário.
Concedido, excelência. Reunião será paralisada por 5 minutos. Retornando os trabalhos da tarde, dando continuidade aos pronunciamentos dos vereadores, na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicano, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos que acompanham esta tarde hoje, povos que acompanham em casa. Aqui quero estender meu abraço à Dora, o Elton, o Joel, do Pierre Escapamento, grande parceiro, a qual a gente cobrou hoje, né, que fosse feita a recomposição asfáltica na Avenida Alagoas, nos trechos ali entre Mato Grosso, Rua Espírito Santo e também Maranhão. Dorel, por favor, tem as imagens hoje. Acompanhei de perto, mais a solicitação nossa, que vinha cobrando, é um trecho onde era puro buraco, ali é um calçamento, precisava ser feito uma recomposição, e hoje pela manhã iniciou esse trabalho por toda a extensão dessa via, principalmente nesse cruzamento que precisava muito. É uma solicitação desse vereador, aqui eu quero agradecer o secretário Gustavo, né, pela nossa solicitação ter sido atendida nessa manhã de hoje, e o prefeito sempre atendendo a solicitação de toda essa região. A Dora, que sempre ligava e falava, Wesley, não é possível, por toda a parte da cidade está fazendo essa recomposição, e na nossa rua aqui, sempre tem acidente, sempre tem moto caindo nos buracos e não resolve a situação. Mas aí está as imagens, pela situação que a gente esteve presente, acompanhando de perto, mais a solicitação importante aí na região central, Rua Lagoas, nos cruzamentos com a Mato Grosso e também com a Rua Maranhão. Passando adiante, senhor presidente, quero falar da limpeza na Almirante Tamandaré. Aqui eu quero estender um abraço ao Edinho. Edinho, falei que eu ia te agradecer, não só a solicitação, como também em várias outras ruas, na Vila Esperança, na Avenida Contorno, que você tem atendido a solicitação desse vereador, que é a solicitação de toda essa comunidade, que precisava sim de ser atendida. É uma simples limpeza, mas aquela que requer os seus cuidados, onde a vegetação cresceu muito rápido, e a gente foi atendido hoje pela manhã também, Almirante Tamandaré, Dorel, tem outras imagens também, onde conseguimos aí, em parceria com moradores, um adote bem público mais para cima e também as colocações das lâmpadas LED em toda a extensão dessa via no bairro São José. É a demanda do povo que está sendo atendida, é o dinheiro do povo voltando para o povo e o trabalho desse vereador incansavelmente. Estive de perto acompanhando, agradecer mais uma vez aqui também o secretário Gustavo por essa grande solicitação sendo feita aí no bairro São José e a equipe está nesse momento lá terminando toda essa limpeza. É uma rua onde precisava muito, ficou abandonado por vários meses e agora sendo atendido. E lá na Avenida Paraná, Dorel tem a imagem também, um acidente que ocorreu nesse fim de semana, depois da Avenida Cascalho Rico, no cruzamento com a Avenida ali Paraná, nesse trecho onde a gente tem cobrado que fosse feita aí uma passagem elevada, o quebra-mola depois do recapeamento que foi feito, onde com esse recapeamento acabou que esse quebra-mola ficou muito baixo e o pessoal não respeita. O acidente aí, provocado aí, devido ao motoqueiro também, com velocidade muito alta, o carro da frente freou para passar nessa passagem elevada aí e acabou colidindo aí. Já entrei em contato com o Lux, cobrando, você morador aí, a Dilma, que tem falado que esse vereador tem sempre atendido outras solicitações de outro bairro, mas o bairro e a região que eu sempre estou trabalhando muito, assim como as outras também, é a região sudoeste aí, principalmente na Avenida Paraná. Depois desse recapeamento, foi um recapeamento que foi feito por toda essa extensão e o trânsito ali é muito intenso, a qual a gente está cobrando aí mais sinalizações nesse trecho aí, mais rápido possível. E para finalizar, senhor presidente,
Eu quero aqui, no Posto de Saúde São José, que a gente está fazendo uma reforma através de recursos de emenda nós, que mandamos juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, já fez a troca do telhado, já está fazendo já as manutenções, as fiações, portas, janelas, sendo trocado todo o telhado também, ali naquele corredor onde tem a farmacinha, está sendo feita essa melhoria. Mais uma importante solicitação, quero pedir o Edinho, mais uma vez, Edinho, as demandas do vereador não param, que faça essa limpeza na parte interna aí da entrada do posto, que precisa muito, onde a vegetação, vocês estão vendo as imagens, cresceu muito rápido, para que vocês possam estar nos atendendo. São essas minhas palavras, tarde hoje, paz e bem.
Passando para a segunda parte do trabalho, solicito a presença de vereadores em plenário. Solicito ao secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, o primeiro projeto do vereador Flávio Marques se encontra prejudicado devido à ausência do autor. O segundo projeto de autoria do vereador Hilton de Aguiar encontra-se prejudicado devido à ausência do autor. O terceiro projeto de autoria do vereador Edson Souza se encontra prejudicado devido à ausência do autor. Quarto projeto, projeto substitutivo 1 ao PLCM de número 116/2023. Autoriza as concessionárias da coleta de lixo colocar à disposição dos munícipes aplicativo operando em tempo real para informar o horário que o caminhão coletor estará recolhendo lixo na sua residência ou comércio. Autoria, vereador Periquito Beleza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 537/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 538/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 116 de 2023. Autoriza as concessionárias da coleta de lixo colocar à disposição dos munícipes aplicativo operando em tempo real para informar o horário que o caminhão coletor estará recolhendo lixo na sua residência ou comércio. A autoria, vereador Periquito Beleza. Quórum para votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Periquito Beleza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a partir do próximo processo licitatório, as concessionárias de serviço público e coleta de lixo do município deverão colocar à disposição dos moradores, operando em tempo real, um aplicativo informando o horário e o local onde haverá o recolhimento do lixo nas suas da área urbana e suburbana de Divinópolis. O aplicativo deverá permitir ao usuário encontrar informações e dicas importantes sobre como separar o material reciclável, como manejar resíduos contaminantes, no qual o caminhão de lixo, entre outras informações. As informações deverão também tirar dúvidas sobre cada tipo de material que pode ser reaproveitado e conhecer melhor o trabalho da gestão de resíduos. O aplicativo deverá conter um link para que os usuários possam sugerir locais e instalações das lixeiras. Atualmente, não existe horário para que o caminhão da concessionária recolha seu lixo. O cidadão coloca o lixo nas lixeiras ou em suas portas devidamente acondicionadas, não sabendo a que hora será recolhido, ficando sujas as suas passeios durante o dia e a noite, pois pessoas ou animais rasgam os sacos, esparramando o lixo pelos passeios que muitas das vezes são recolhidos horas depois de colocados, aumentando o serviço do pessoal da limpeza e acumulando insetos, roedores e outro pessoal da limpeza, e acumulando insetos, roedores e outros animais, além do mau cheiro, em volta dos sacos e das lixeiras. O aplicativo é um aliado para manter a limpeza das ruas e passeios, pois deverá emitir um sinal de alerta quando se aproxima a hora certa da coleta, criando para o cidadão uma rotina para dispor seus resíduos nos dias e horários certos das coletas convencionais e seletivas, podendo se inscrever para receber o alerta no celular quando o caminhão estiver chegando. Será possível tirar dúvidas sobre cada tipo de material que pode ser reaproveitado e conhecer melhor o trabalho de gestão de resíduos feito pela concessionária. Diante disso, peço apoio aos nossos pares, no sentido de que seja aprovado esse importante projeto de lei para a nossa cidade de Divinópolis. Obrigado, presidente.
Palavra. Palavra, vereador Josafá Anderson.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, queria estar parabenizando o José Wilson Periquito Beleza, líder do Cidadania nesta casa, pelo brilhante projeto. Todo projeto que vem agregar para melhorar o sistema de coleta de lixo e trazer soluções para este problema caótico, que é a questão do horário, de dias, sempre deixa para trás. A gente vê a ineficiência de alguns sistemas, como placa, panfleto. Então, a tecnologia veio agregar e dar uma oportunidade de ter uma coleta de lixo mais operante, mais eficaz. Então, a tecnologia, através do celular, né, desse aplicativo, a gente espera que venha compor aí esse sistema. Tendo em vista que alguns, a gente já propôs nesta casa, todavia o Poder Executivo não colocou em prática, que é o leva-treco, que é um caos, essas questões de guarda-roupa, sofá, chapéu velho, julgado nas ruas, porque não tem quem coleta. Então a gente vê que este, do nobre Edil Periquito Beleza, vem agregar de uma maneira mais ousada. Então, Periquito, parabéns pelo projeto, terá meu voto favorável.
Palavra. A palavra, a vereadora Ana Paula Quintino.
Deixa eu falar já. Bom, em relação a lixo, eu já falei e vou tornar a falar. O lixo, isso aí é um problema cultural, gente. Todo mundo sabe o dia e o horário, mais ou menos, que o caminhão vai passar. Em alguns bairros, dias pares e outros, dias ímpares. Então, se é o exemplo do meu bairro, é dia ímpar, terça, quinta e sábado. Tem gente que põe lixo domingo, gente, para fora. O ser humano é a única pessoa que ele não consegue manter dentro da casa dele o próprio lixo que ele produz, gente. Agora tem que colocar um aplicativo, um chip no caminhão para saber que hora que o lixo vai passar. Todo mundo sabe, gente, de manhã. Se não tiver lixeira, bate um preguinho, coloca o saquinho no alto, sabe? Quem está em casa pode achar ruim comigo, pode me xingar do jeito que quiser, mas é exatamente isso. Outra coisa, o vereador Josafá tem um projeto que foi aprovado nessa casa, que é o catatreco. Todo lugar que a gente está andando, tem um sofá. Quem é que vai recolher o sofá? O caminhão do lixo não leva. Daqui a pouco, esse sofá, ele é quebrado, aí vai para o meio do mato, joga nascente, joga no rio. Então, gente, o lixo, ele é um projeto, isso é cultural. Se a pessoa que faz, que usa o lixo, não dá conta de guardar na sua casa até o dia do lixo passar, vai me desculpar, mas está errado. Vamos votar favorável, mas, gente, é só uma questão de humanidade, não precisa explicar mais.
Palavra, vereador Breno Júnior.
Periquito, beleza. Esse projeto de iniciativa do senhor é de grande relevância. Como a Ana Paula já disse, também concordo, vereadora, é uma questão cultural. É uma questão cultural e o cidadão tem que ter essa consciência de colocar o lixo no dia certo, na hora certa, para que não possa poluir o meio ambiente, não possa sujar as ruas. Os cachorros, né, que às vezes estão lá, vêm, rasgam, faz aquela bagunça. Mas assim, nós acreditamos, vamos votar favorável. Acreditamos na eficácia desse aplicativo. Temos algumas cidades de Minas que já têm esse aplicativo e funciona. Temos aqui também similar o aplicativo do ônibus, não é? Que também você pode saber em que ponto está acontecendo ali a passagem do ônibus. Da mesma maneira, acho que é esse intuito do aplicativo. Você sabe onde o caminhão está para você se programar e colocar o lixo lá. Tudo bem, nós vamos votar favorável, mas também fica aqui esse apelo, né, da consciência do cidadão para que possa fazer ali a colocação do lixo no local exato e na hora exata também, para que possa contribuir aí para a coleta seletiva da nossa cidade.
Palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, quero anotecer aqui a iniciativa do vereador Periquito, também endossar aqui o que alguns vereadores falaram, mas até a própria vereadora Ana Paula aqui questiona, né, essa situação cultural da população, mas nós vemos aí hoje também grande parte da responsabilidade do lixo que é espalhado nas ruas, não pelo fato da população colocar talvez um dia anterior o lixo, mas da demora da empresa em recolher naquele devido horário. Por exemplo, região noroeste da cidade, ali bairros São Judas, né, bairros São José, enfim, grande ali, região Morada Nova, adjacentes, talvez também, se não me engano, Belvedere, aí me corrijam, se tá, também lá for Bela Vista, terça, quinta, sábado. Hoje, por exemplo, o lixo lá no bairro São Judas estava exposto, ainda era 2 da tarde, o lixo estava exposto, recebi aqui mensagem, por coincidência, vereador Periquito, falando disso. E o lixo, qual que é o horário da coleta lá? Período matinal. 7, 8 da manhã no máximo. Inclusive, rodou uma circular da empresa recentemente pedindo para que as pessoas colocassem o lixo o mais cedo possível. Se não me engano, o horário de coleta programado previsto para o bairro São Judas seria entre 7 e 8 da manhã. O que não está acontecendo nesses e outros bairros. Então, o aplicativo vem para corrigir essas falhas. Lembrando, só vai valer a partir da próxima licitação, né, o projeto aí do vereador Periquito, é claro. Porém, nós vemos hoje muitas falhas, mas sou a favor da informação, sou a favor da tecnologia, sem dúvida, é um projeto que vem ajudar, como já acontece aí em algumas grandes outras cidades, grandes centros, mas falar que o serviço da coleta em Divinópolis está longe de ser impecável, está longe de ser um serviço exemplar, está longe de ser um serviço pontual. Fica aqui a nossa crítica e, claro, tem que fiscalizar nós, o Poder Legislativo, e principalmente quem é o contratante do serviço, que é a Prefeitura de Divinópolis, fazer funcionar aquilo que não está funcionando. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador Periquito.
Uma palavra, vereador Rodson, do Zé Milton.
De fato, o projeto do vereador Periquito, ele é muito bom na sua essência. Tudo que é bom na tecnologia hoje em dia favorece a população que hoje tem na internet um smartphone na mão, ele consegue acessar, como por exemplo a questão que nós temos hoje de transporte coletivo urbano. Agora, é como o Roger falou, não vai ser imediato, porque a empresa não está no contrato, como é um serviço de concessão pública, sendo terceirizado, mas é uma concessão pública, o que não tiver no contrato que assinou com eles, não vão fazer. Então é para o próximo. Então a gente não sabe quando que vai ser o próximo, mas já fica aprovado esse projeto, a iniciativa do vereador. Quero parabenizar, porque é bom, a intenção do projeto é bom, que a pessoa fica sabendo, que a população tem que entender o horário certo de colocar, a empresa tem que cumprir na risca que está no contrato pré-estabelecido, dentro daquele planejamento. Se é 7 horas até as 8, lá a perto de casa, é toda segunda, quarta e sexta, a partir de 9 horas da noite, 8 e meia, 9 horas, está passando. Tem dia que meia-noite já está passando. Algum dia ou outro deve acontecer algum imprevisto. Mas tem que ser uma coisa que não pode virar regra. Isso acontece de vez em quando, pode quebrar o caminhão, furar um pneu, ou até mesmo um servidor colaborador machucar, que acontece muito, para ter substituído, até substituir esse servidor que machucou com um caco de vidro, um tombo, alguma coisa, isso ocorre demais. Né? Mas tirando isso, parabenizar você, vereador Periquito, que essa forma a população tem como verificar, e a população também tem que ter essa consciência. Passou o caminhão de lixo, vai colocar o lixo, vai ficar lá um dia e meio, também tem que fazer a sua parte.
Palavra, senhor. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a lei é o reflexo cultural e moral de um povo. Nós estamos muito longe para chegar no estágio. Você passa, às vezes, nas beiradas dos rios, dos córregos, você vê sofá, geladeira, porta de fogão, pneu. Aquilo ali não caiu, vereador Breno. A mão humana está ali. Então nós estamos muito assim atrasados em quem dos resíduos que nós provocamos. Seja a construção civil, seja ambiental, nós estamos muito atrasados. Nós estamos dando os primeiros passos. Mas o Periquito, ele faz uma coisa com a sensibilidade dele e a pureza dele, que vem melhorar. O periquito não está mudando a consciência das pessoas. A pessoa consciente não precisa nem de um aplicativo. O aplicativo já está dentro dela. A pessoa que tem essa consciência. Mas o que o periquito está fazendo, ele está usando a tecnologia para dar mais responsabilidade, dar mais racionalidade. É um projeto que ele vem a calhar, ele vem ajudar. Mas enquanto as pessoas não mudar o seu jeito, eu estava esse dia subindo na rua Goiás para ir lá no Vale São Roque.
22 para 23.
Passa um carro perto de mim e as pessoas jogam duas latinhas de cerveja em plena rua Goiás. Aí eu fiquei pensando, gente, se uma pessoa faz uma coisa dessa na rua Goiás, você imagina dentro da casa dela. Você imagina dentro da casa dela. Essa questão da política, principalmente em Petal, a política, seja em qual dimensão, é parte muito de valores e de consciência do bom debate, do debate franco. Vereador Periquito, parabéns, o meu voto será favorável.
Em votação? É encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o substitutivo 1 ao PL CM 116 de 2023. Autoriza as concessionárias da coleta de lixo colocar à disposição dos municípios, dos munícipes aplicativos operando em tempo real para informar o horário que o caminhão coletor estará recolhendo o lixo da sua residência ou comércio. Autoria Periquito Beleza. Justificativo de voto, vereador autor Periquito Beleza.
Primeiro eu gostaria de agradecer, né, aos meus pais, foi 14 votos, né, porque foi 15, né, com 1.015 votos. Agradecer Vossa Excelência, porque sabe que esse aí, todos falaram um pouco, é cultural da nossa cidade, dentro do povo. Eu gostaria de deixar que as pessoas fiquem conscientes, não colocar o lixo na porta do outro, tirar da sua porta, colocar na porta do outro, jogar no meio da rua, e ter essa consciência de, pelo menos, o dia que o lixeiro passar, né, o caminhão de coletor, a pessoa coloque no horário. Então, esse projeto, senhor presidente, ele, para complementar, ele vai ser... É, para a próxima, né, licitação que vai ter do lixo da nossa cidade e também que as pessoas tenham a consciência aí na hora certa do que esse aplicativo está funcionando, de pegar o aplicativo e olhar que hora que o caminhão está passando na sua porta para poder colocar o lixo ali uns 10 minutos antes para o caminhão coletar e não ficar essa bagunça na nossa cidade. Por um momento, muito obrigado pela sessão da palavra e obrigado a todos vocês que votaram.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Não, presidente, existe uma inclusão. Inclusão na ordem do dia do PL de número EM 110 de 2023. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número 110 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.757.236,12. Quórum para votação, maioria absoluta.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 110 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.757.236,12. É em votação a inclusão. É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis a inclusão do PL 110 de 2023. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 110 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.757.236,12. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer de número 578 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão.
Tem mais um. Parecer de número 577 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, projeto de lei EM 110 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.757.236,12. É em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador José Brás.
Novo presidente, gostaria aqui de estar agradecendo as comissões, vereador Ademir, vereador Flávio, vereador Rodson, vereador Josafá, vereador Ney, né, que os pareceres ficaram prontos há pouco tempo e eles assinaram em tempo recorde. Esse montante que será para o pagamento do 13º referente ao piso nacional da enfermagem. Já conversei com a Sheila hoje também, né, que ela estava aqui presente na casa, para que desse agilidade assim que a gente aprovasse esse projeto. Obrigado.
Em discussão? Em votação? É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 110 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.757.236,12. Autoria, Executivo Municipal. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos.
Palavra como líder do governo.
Palavra como líder do governo, Ana Paula do Quintino.
Senhores vereadores, aqueles que ainda se encontram em plenário. Queria lembrar aos senhores que existe a corregedoria nessa casa, onde os membros são vereador Flávio Marra, Ademir e eu. Caso qualquer vereador se sinta incomodado com o que vem acontecendo e com o que aconteceu hoje lá dentro do Penarinho, por gentileza, acionem. Sabe por quê? População lá fora não sabe a missa metade do que acontece aqui dentro. Eu saio da minha casa cedo para trabalhar e eu não sou obrigado a ouvir o que eu ouvi lá dentro, não. Não sou. Então, por gentileza, quem se sentiu incomodado, eu acho que a carapuça não serviu para ninguém. Mas quem se sentiu incomodado, por favor, acione a comissão. Ela existe, é para isso. Muito obrigado.
Senhora vereadora Ana Paula Quintino, só para lembrar, Vossa Excelência, que como líder do governo, seria para falar em questão do governo e não da Câmara interna. Passando, continuando o trabalho da segunda parte de trabalhos, minuto de silêncio para Wagner Alves Vieira, vereador Breno Júnior, Luciana Rodak, vereador Neiburg. Às 16 horas e 14 minutos do dia 19 de dezembro de 2023, declaro encerrados os trabalhos da 81ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.